dígito 13 do ano 2020, ação rescisória 274, dígito 13, a relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, a autora é Vanusa Maria da Conceição, que a ré é TBF Alimentos Importação e Exportação. Tem inscrição de sustentação oral pela autora, o advogado Sebastião Bezerra Leite.
Rafaela, doutora Eliane, participa ou está de férias?
Eu estou aqui.
Ah, não, é que eu não tinha lhe visto, doutora, viu? Me desculpe. Eu
tô pequenininha, quer dizer...
Não, não é pequenininha, não, é porque não estava aqui no meu monitor. E eu estava sentindo a falta, por isso que eu perguntei.
Obrigada.
Então, a relatora, doutora Wanda, antecipa a conclusão, doutora Wanda.
É, eu estava ainda aqui me encontrando aqui no computador, mas sem, me achei, graças a Deus.
Sem pressa, sem pressa.
É, qual é o número?
É o 5 da ordem.
Ah, o 5 da ordem.
274.
Sim, é o... vamos antecipar agora. A ação rescisória, não é isso? Chegando aqui na conclusão. É, diante do exposto, julgue procedente a presente ação rescisória ajuizada nos termos da fundamentação, custas processuais pela parte autora, no valor de R$ 20,00, calculada sobre R$ 1.000,00, valor atribuído à causa na inicial, porém dispensado, transitada em julgada, decisão e não havendo pendências, arquivem-se os autos.
Muito bem. A inscrição é só do doutor Sebastião, Rafaela?
Sim, apenas só, né? Pela parte autora.
Pois não. Nesse processo eu não voto. Doutor Sebastião, com a palavra.
Ok, excelência. Excelência, poderia repetir o parecer da relatora?
Sim. Eu posso ler, doutora Wanda?
Por gentileza.
Diante do exposto, julga-se improcedente a presente ação rescisória ajuizada nos termos da fundamentação, custas processuais pela parte autora no valor de R$ 20,00, calculada sobre R$ 1.000,00, valor atribuído à causa, na inicial, porém dispensada. Transitada em julgada a decisão e não havendo pendência, arquive-se os autos. Essa é a proposição do voto da senhora relatora, doutor Sebastião.
Excelência, eu posso fazer um breve relato?
Com a palavra, doutor. Prazer receber o senhor por aqui.
Satisfação, excelentíssimo senhor desembargador, presidente deste Tribunal Regional do Trabalho, em nome de Vossa Excelência, saúdo a todos os participantes dessa sessão. Excelência, um breve relato ocorre o seguinte. No dia 18 de fevereiro do ano 2018, esse advogado recebeu em seu escritório uma senhora alegando que o seu marido tinha trabalhado durante vários anos em usinas e nos últimos 4 anos ele trabalhou para a empresa TBF, sem parar um dia, durante os 4 anos, de 2014 até 2018, ele não parou um dia de trabalhar. Então, eu peguei a documentação que a senhora trouxe no saco de papelão e verifiquei que a carteira dele estava em aberto. Não encontrei nenhum termo de rescisão de contrato de trabalho, não encontrei nenhum documento que comprovasse que ele tinha sido demitido. Aí ela disse, ó, doutor, e eu entrei com o pedido com uma ação por morte e o INSS ligou alegando que ele não tinha, que há mais de dois anos que ele não vinha contribuindo para a Previdência Social. Então, eu digo, como é que pode, se a carteira dele está em aberto, se não tem nenhuma rescisão, se ele não parou de trabalhar um dia de 2014 até 2018? Então, eu ingressei com ação trabalhista. Quando foi marcado o dia, antes de a gente adentrar a sala de audiência, o dono da empresa alegou de que a empresa em 2015 tinha falido, por isso ele não vinha contribuindo com a Previdência Social. Aí eu perguntei a ele, como a empresa faliu se ele continua trabalhando normalmente, conforme consta a 4ª folha, os documentos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que mostra esse cidadão dirigindo o caminhão, as notas fiscais que ele conseguiu pegar, porque o resto ficava na empresa, as provas das viagens que ele ia transportando coco do Pará para Maceió, para Sococo, nunca parou um dia de trabalhar. Como é que a empresa vai à falência e deixa esse rapaz trabalhar normalmente e depois vem alegar que não tem vínculo com esse rapaz? Então, quando estavam discutindo isso fora da sala, adentramos na sala de audiência. É quando tomamos conhecimento que a juíza não ia comparecer porque estava doente. Então, a audiência ia ser adiada. No processo, tem um menor que tinha vindo do Maranhão. A mãe dele disse: eu não posso mais voltar aqui porque eu já tomei emprestado dinheiro para vir para essa audiência. É quando, habilmente, o advogado da empresa disse: doutor Sebastião, já que está tudo certo, vamos para o meu escritório, a gente faz um termo de um acordo extrajudicial e a gente resolve o problema dessa senhora para ela não voltar mais aqui. Eu crente que estava tudo certo pelas provas constantes dos autos. Pelo que o próprio dono da empresa disse, que não tinha contribuído porque a empresa tinha falido, mas tem as provas constantes dos autos, as provas falando bem contundentes, bem falando mais alto. Então, chegamos lá na sala do advogado da empresa, uma sala pequena, povo conversando e tudo. Quando ele terminou, aí ele terminava o termo e voltava, Quando ele terminou de fazer o termo do acordo, mandou o advogado do menor ler, e o advogado olhou e disse: ah, doutor Sebastião, estou assinando aqui, está tudo certo. Eu, crente de que estava tudo certo, conforme a gente tinha combinado fora da sala da audiência, assinei também um acordo. Só que quando eu fui imprimir o acordo, excelência, estava totalmente divergente do que a gente tinha conversado, divergente das provas constantes dos autos. Então, essa senhora, eu não sei como é que o advogado faz uma coisa dessa, sabendo que ia prejudicar uma senhora de 54 anos, que entrou com a sua pensão por morte, e vai ser duramente castigado quando o marido dela não parou um dia de trabalhar. Por isso, excelência, peço a vossa excelência que haja uma revisão desses autos, constante conforme as provas constantes, as folhas 4, do documento 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que provam que esse cidadão trabalhou constantemente, nunca parou um dia. Por isso que eu peço a vossa excelência o provimento dessa ação rescisória para condenar a pagar, a recolher as verbas previdenciárias até o dia que esse rapaz foi assassinado com o caminhão da empresa, no dia 3 de 2 de 2018. Ele estava de posse do caminhão da empresa. Peço a vossa excelência que faça uma reanálise dessa ação rescisória para que essa viúva não venha a ser prejudicada. É o que eu tenho a dizer, excelência. Peço vênia dos meus agradecimentos.
Doutora Wanda?
Doutor Marcelo, é muito... A sustentação é bastante contundente, realmente, mas o que eu tenho nos autos, ainda estou mantendo, prefiro ouvir os meus pares nesse momento, porque a história da tribuna não está de acordo com o que consta aqui nos autos. Consta, sim, esses documentos vindo posteriormente à homologação, mas não com a mesma retórica. Por isso, eu gostaria de ouvir os colegas, meus pares.
Doutora Eliane?
Eu estou concordando, em princípio, com a relatora, mas posso pedir vista, dependendo do... Como a doutora Wanda está dizendo, que eu também entendo que não está exatamente como está nas autos a fala do advogado, mas posso estar equivocada e, posteriormente, para ele dar um pedido de vista para examinar melhor.
Doutora Anne? Está sem áudio, doutora.
Oh, desculpa, eu estou acompanhando a relatora, porque realmente tá, eu, do que está a concha do voto. E o que foi falado agora, não há muita... Então, eu vou ficar com a relatora, de qualquer forma.
Doutor Laerte?
Também estou acompanhando a relatora, senhor presidente.
Doutora Thaís?
Doutor Marcelo também acompanha a relatora.
Tudo bem. Doutora Wanda, a senhora quer...
Não, não vou pedir vista, excelência, porque realmente para a gente votar de acordo com o que consta nos autos, o que está aprovado é isso, e foi um acordo, né? Foi assistido pelo advogado e tudo, então vou manter.
Então,
voltando à ordem normal, o próximo é o primeiro com o microfone, que é o 12 da